Está no ar o Jornal do Senado.
Renan Calheiros vai convidar Sérgio Moro e Rodrigo Janot para discutir projeto de lei de abuso de autoridade.
Instalada no Senado, comissão especial que pretende acabar com supersalários do funcionalismo público.
Regufe apresenta projeto que limita taxas de juros cobradas do consumidor final.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai convidar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o juiz federal, Sérgio Moro, para discutir o projeto que aumenta a pena para o abuso de autoridade.
Senadores defendem o debate, mas divergem sobre a possibilidade de votação da proposta ainda neste ano. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve anunciar na quarta-feira o novo relator do projeto que aumenta a pena para o abuso de autoridade. O parecer estava sendo elaborado pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que abriu mão por assumir a liderança do governo no Congresso Nacional. Apresentada em 2009 por uma comissão de juristas, a proposta prevê prisão, pagamento de multa e perda do cargo para servidores públicos, como policiais, juízes e procuradores. Renan Calheiros quer convidar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o juiz federal Sérgio Moro, além de representantes da Polícia Federal, para discutirem o projeto.
Digam o que é que não está bom, o que pode melhorar. Isso só aperfeiçoa o processo legislativo. E essas pessoas, sem dúvida nenhuma, vão poder qualificar essa lei. E a lei que nós temos no Brasil é de 1965.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, é favorável ao debate com os representantes das categorias que serão atingidas pelo projeto, mas considera que a votação da proposta agora pode prejudicar a Lava Jato.
Agora, acho que é inoportuna. Sou contrária a qualquer iniciativa que venha, de alguma maneira, representar fragilização do trabalho da Lava Jato.
O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, descartou o enfraquecimento da Lava Jato com a votação do projeto.
Os brasileiros já deixaram claro que Lava Jato é, hoje, uma instituição. E eu, entre eles, também quero que seja preservada e que seja mantida a integridade do funcionamento da Lava Jato.
O projeto, que está numa comissão especial, poderá ser votado diretamente pelo plenário.
Foi instalada hoje a comissão especial que pretende acabar com os supersalários do funcionalismo público.
Entre as propostas está o fim dos chamados penduricalhos, que são benefícios pagos indiretamente como salário, a exemplo do auxílio moradia, indenizações, vantagens e gratificações pagas a juízes, por exemplo.
A relatora da comissão, senadora Kátia Abreu, do PMDB de Tocantins, defende o fim do aumento em cascata, que é a concessão automática para diversas categorias do aumento salarial dos ministros do STF. Ela também quer acabar com o que chamou de privilégios injustificáveis de parte do funcionalismo.
Não dá mais para inventar benefícios, criar benefícios, inclusive até separando eles da folha principal, para não ser justificado como salário. Então, se eu sou concursada para um serviço público, para a cidade tal, isso já impõe uma residência fixa minha neste local. Eu não vou trabalhar a cada tempo num local para justificar um auxílio moradia.
A comissão será composta por 8 senadores que farão levantamento dos supersalários nos 3 poderes e apresentarão as propostas no prazo de 20 dias, prorrogável por mais uma semana.
O senador Regufe, do Distrito Federal, apresentou o projeto que limita as taxas de juros cobradas do consumidor final. Ele propõe que o Copom, Comitê de Política Monetária, seja obrigado a uma vez por trimestre, além de definir a taxa Selic, definir também a taxa máxima de juros a ser cobrada do consumidor.
Hoje, disse Regufe, os juros cobrados por bancos e por cartões de crédito são exorbitantes e citou alguns exemplos que podem ser vistos no site do Banco Central. O Banco Mercantil, por exemplo, cobra 513% de juros ao ano de cheque especial e as taxas de cartão de crédito podem chegar até a 1.300%. 360% ao ano, disse ele.
Para Regufe, o poder público precisa fixar um limite para isso, assim como também a taxa Selic deve ser reduzida.
O Brasil tem uma taxa Selic de 14% ao ano. 1% a menos na taxa de juros significa uma economia aos cofres públicos com juros da dívida pública de 17 bilhões de reais por ano. Então, se quer arrumar recursos, um caminho é reduzir a taxa de juros. Agora, ela não pode ser feita por decreto, porque se reduzir a taxa Selic por decreto, vai acontecer o que aconteceu no Brasil e explodiu a inflação. A taxa de juros ela tem que ser reduzida de forma sustentável, reduzindo também os gastos públicos.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, elogiou a decisão do governo federal de retomar 1.600 obras inacabadas em 1.071 municípios de todo o país, inclusive em várias cidades mato-grossenses.
Segundo ele, são mais de 20 mil obras paralisadas no Brasil. Isso mostra que o problema do país, que agora passa por uma crise econômica, é além da falta de planejamento, de desperdício de dinheiro público, disse o senador.
E essas 1.600 obras que serão retomadas nos próximos 4 meses representam, na verdade, um pequeno alento para a população. Porque eu sempre tenho dito que uma obra inacabada não serve para nada, serve prejuízo maior ainda à população, porque foi investido o recurso público e, infelizmente, a população não tem o direito de usar e isso é fruto do imposto pago pelo cidadão.
E o senador Pinto Itamaraty, do PSDB do Maranhão, disse que uma comissão fará o levantamento de obras inacabadas em todo o país para identificar os responsáveis.
Por exemplo, no estado do Maranhão, nós temos a BR-135, que foi parada várias vezes, que tem aí como responsável principal o DENIT, por falta de pagamentos, algumas empresas quebraram os contratos. E esta comissão ela vem numa hora oportuna, vem exatamente para que a gente possa buscar todos os responsáveis para uma discussão e buscar os caminhos viáveis necessários para a continuidade dessas obras.
Uma das principais metas do Brasil para reduzir a emissão de gases de efeito estufa é acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e reflorestar pelo menos 12 milhões de hectares de terras.
No Brasil, os desafios para cumprir o compromisso são muitos: financiamento, políticas sociais e fiscalização. Repórter Paula Groba.
Em 2008, o Brasil já estabelecia um Plano Nacional de Mudanças Climáticas, prevendo o fim do desmatamento ilegal em 2015. Os avanços foram significativos a partir de 2006, mas estudos apontam que a Amazônia brasileira ainda contou com uma perda florestal de 174 mil quilômetros quadrados entre 2000 e 2013, representando 5% da superfície original da floresta, área maior que o estado do Ceará. E apesar de algum progresso, a Organização das Nações Unidas ainda estimou que, de 1990 a 2015, o Brasil registrou uma redução de quase 55 mil hectares no tamanho de suas florestas. Em 2015, durante o Acordo de Paris, o país mais uma vez prometeu o fim do desmatamento ilegal, dessa vez até 2030, e ainda prevendo um reflorestamento de 12 milhões de hectares. Mas o que falta de fato para que o Brasil obtenha resultados positivos? Na opinião da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, faltam políticas públicas e financiamento.
O alcance do desmatamento zero ele vem com a aplicação de políticas de desenvolvimento sustentável. Enquanto a gente discute essa necessidade, nós estamos debatendo e prestes a votar a PEC 55, que é aquela que limita os gastos públicos.
Para o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, o dinheiro para ações do Brasil no cumprimento das metas não deve vir apenas do governo, mas também da iniciativa privada e de outros países.
Nós temos que fazer uma discussão aqui no Congresso Nacional para que a gente possa dar um norte, no sentido de que a janela do financiamento não virá só dos bancos públicos federais, virá do setor privado.
E é a partir da COP22, a Conferência das Partes sobre o Clima, que acontece em Marrocos até o dia 18, que as metas começam a sair do papel, já que serão definidos modelos de financiamento, maior clareza da iniciativa dos países e fiscalização.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro, áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.